Oi, gente, bem-vindo a mais uma vez no nosso sofá. Somos um entre nós. Ei! Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito, muito, muito pertinente. Nós passamos a semana fazendo medo a vocês, né? O assunto é desastres comuns em casamento e como evitar, porque a gente apresenta o problema e a solução ao mesmo tempo.
Muito bem.
Porque nós, né, arrasamos. Primeiro desastre de casamento que nós vamos falar. Um desastre que prejudica tudo e todos, né?
Vamos falar sobre atraso, a gente tem. A gente tem uma boa
nossa,
leva de atraso.
Sobre atraso, meu Deus.
Então, mas é muito pontual, então deve irritar bastante. O tema é atraso, viu, gente? Fica bem claro.
Atraso!
Então, mas é muito pontual, uma das pessoas mais pontuais que eu conheço. Deve irritar muito. Eu sempre sou atrasada. Ele chega aqui, eu ainda vou fazer maquiagem, ele deve ficar assim.
A gente ainda tá atrasado, eu fico esperando ele pra gravar.
Pra mim, eu tenho um conceito, né? Que pra mim, na hora marcada, eu já tô atrasado, né? Então.
Menino, você tem que levar esse conceito pra mim. Errado você não tá, não, filho. Muito bem.
Mas acontece muito das noivas atrasarem, né? Não deveria acontecer, na verdade. Mas muitas vezes acontece, atrasando por conta do salão ou por motivos alheios a ela.
Vocês acreditam que a maioria dos casamentos isso é um mito? A noiva não atrasa?
Acredito.
É, quem atrasa mesmo são as madrinhas. Madrinhas atrasam. Mas eu não coloco, não tiro a responsabilidade da noiva, não, porque chamar muitas madrinhas é meio que pedir pra uma desgraça acontecer. Porque são 10 cabelos, 10 make, 10 vestidos, 10 zíperes invisíveis pra dar pau na hora.
Qual é o número de madrinhas que tu aconselha?
Ah, 2 e 2 de cada lado é sempre perfeito, não tem errado.
Tô certo,
3 e 3, 3 tá no limite. Você bota mais de 4, mais de 5, caramba. É uma tristeza, já é muito complicado.
No meu foram 2.
2 e 2, né? Acho sucinto, mas é coisa de católico, viu? Evangélicos gostam de mais padrinhos, quase que em regra. Não é uma exceção assim.
Não sabia disso.
De verdade, é coisa de católico, ter menos padrinhos. Acho que tem uma concepção desde o batismo mais acertada.
Isso é verdade.
Então, atraso, pra mim, é uma tristeza, porque uma vez eu e Tomás estávamos juntos, e eu não vou poder dar muita pista, porque vão logo na certo, né? A gente tava trabalhando juntos e tudo mais, e um padre foi embora. Eu peguei ele quase que pela batina, assim, no ar.
Mas na verdade, a culpa não foi tanto da noiva.
Errou!
Tu não soube?
Ei, foi!
Por conta da maquiadora que atrasou.
Tá vendo? Tomás que tava lá no making off e trouxe a fofoca quente.
Correio da má notícia, só.
É, não sabia não. Mas você sabe que ela não atrasou nem tanto. Só que atraso tem gente que é tolerância zero. E o padre.
Tomás, se fosse um padre.
Tomás, se fosse um padre, exatamente.
Eu acredito que ele. Acredito não. Ele havia comunicado que se houvesse atraso, ele tem uma missa pra fazer em outra cidade. Ele teria que viajar, se deslocar. Ele não poderia, né? Porque o atrasado seria ele, no caso dele faltar a missa. E ele simplesmente foi descendo a escadaria da igreja e eu atrás, em franco desespero. Porque não era em Campina Grande, eu tô dando outro detalhe. Não, era em Campina Grande, eu não conhecia quase ninguém, não tinha plano B. Não tinha um freio ao alcance. A solução foi que eu peguei uma demoiselle, que era muito, muito voltada às obras de caridade da igreja, e pedi para que ela intervisse comigo. E eu quase que me ajoelhei para que ele não fizesse isso. Foi bem humilhante. Aí ele fez o casamento, mas ele fez em 15 minutos. Assistiu o casamento em 15 minutos.
E ele não ficou para fazer fotos.
Não teve preces, não teve a foto com ele, as assinaturas, ele não deu bênção quase, ele simplesmente acabou, teve o consenso, né, o consentimento, teve o consentimento dos noivos e acabou. Não teve primeira leitura, não teve rito, não teve preces, não teve, teve a Eucaristia muito rápido e acabou. E meio que a noiva ficou com um sorriso amarelo. Infelizmente. Essa foi a minha história de atraso. Contem aí a sua.
Mas teve uma noiva também que atrasou muito. Acho que ela atrasou 1 hora e meia, mais ou menos, o casamento. Não foi? E aí, foi que caiu.
Deus! Castigo!
Não, mas na verdade, o atraso foi consequência de um acidente, né? Ela acabou caindo logo no começo da manhã, ela foi carregar algumas coisas pra recepção e ela acabou caindo, machucou o joelho. Se atrasou pra ir pro salão, atrasou no salão. Enfim, não tivemos quase tempo de fazer os retratos. O fotógrafo ainda teve tempo, porque fotógrafo, né, sabe como é.
Três fotos,
né? Perfeito, a gente fez alguns retratos, mas ficou ali com uma lacunazinha, né?
É, comigo
agora. Tadinha, mas assim, acho que aconteceu isso porque ela não tinha uma equipe boa, né, sustentando ela. Ela tava carregando escondido o casamento, uhum, gente. Se bem assim, né, gente, que pra cair só basta estar em pé.
Tá em pé.
Ou sentado como eu, não foi eu, tá lá de cócoras. Pra, igual minha avó falava, pra morrer...
Só basta estar vivo.
Pra cair só basta existir.
E aí, ela atrasou pra cerimônia, acabou não recebendo a Eucaristia, porque o padre tinha avisado que se ela atrasasse não teria Eucaristia.
Era.
E aí não teve a Eucaristia e era o que eles queriam de verdade, que eles estavam juntos há um tempo e sentiam falta, não teve, né, no casamento. Eles não puderam fazer os votos, enfim, ficou um sorrisinho amarelo.
É, comigo já aconteceu de o casamento ser de dia, né, e a noiva atrasar e começar de noite. Infelizmente acontece. Assim, é frustrante porque a gente imagina, né? Eu, pelo menos, sou o louco do pôr do sol. Então, o sonho da minha vida inteira, quando eu vejo o casamento que vai acontecer de dia, é fazer uma foto do casamento inteiro com o pôr do sol maravilhoso no fundo, né? E, infelizmente, não é só uma vez. Não foi só uma vez que aconteceu, foram várias vezes que aconteceu. E a gente fotografou um casamento. Está programado para iniciar às 4 horas e começar às 5h30. Infelizmente, tira toda a beleza, né? Tudo que foi planejado.
A solução é
isso?
Pra
a solução é.
É verdade, a solução é entrar. Mesmo que essas suas madrinhas, mesmo que, sei lá, o pajem não tenha chegado, você só realmente não pode fazer o casamento se o noivo não estiver lá, o celebrante. Estando ele lá, eu não esperaria o sol, porque o sol não espera por ninguém, né? E aí depois tiraria fotos com essa madrinha na hora da recepção, né? Ela chegando no meio da cerimônia, ela chega ali, senta a francesa, fica pertinho de você e depois a gente organiza uma foto, mas não deixar realmente pra fazer depois que essas pessoas chegarem. Porque você pode até começar na luz do dia, mas o sol, pelo menos aqui na Paraíba, rapidamente se esvai e não fica belo, né? Aí não tem iluminação suficiente, fica aquele... O fotógrafo tem, porque ele tem, e o pessoal do vídeo também tem que colocar uns flashes muito claros. Acaba que perde, assim, total, um contrassenso total. Não é o que você deseja. Então, primeiro contratempo. Toda vez é a participação especial de novo. Então, pronto, pessoal, a gente fechou essas questões do atraso, deu algumas soluções básicas. Vamos pra segunda, né? Ai, meu Deus, vai dar quanto pra manga essa? Fotografia. Equipe de fotografia, equipe de filmagem que não fazem o prometido ou que não fazem backup do material feito no dia. Como, né? Como superar?
Como superar?
Como superar um trabalho desse horrível?
Primeiro, não supera, né? É o dinheiro.
É, você começa antes, né? Procurando saber, que já a gente... Enfim, a gente que vive nesse meio, a gente sabe de alguns acontecimentos. E é muito mais frequente do que a maioria das noivas acham, né? Isso acontece porque acontece nos bastidores. Mas muitas vezes não só do casamento inteiro. Às vezes se perde uma parte do casamento, né? Um cartão que queima, enfim, um cartão que é esquecido de ser descarregado. Isso é frequente, né? Graças a Deus eu tenho muito cuidado pra que isso não aconteça, porque...
Você salvou em quantas plataformas pra evitar isso?
Ah, sim. A gente já vai com cartão separado, inclusive tem muitas câmeras que salvam em dois cartões ao mesmo tempo. Eles fazem cópia dentro deles. Porque a gente sempre acha que cópia de imagem nunca é muito ainda, sempre é pouco. E aí, quando é pra gente descarregar esse material, a gente leva para os nossos HDs, que é o armazenamento que ele fica fixo. A gente tem três formas de armazenamento. Mas a gente tava conversando com o Tomás e ele usa um mais massa do que o nosso, que é o da nuvem.
É, eu assim, como todo mundo já sabe, eu costumo entregar o casamento bem rápido, deixar tudo disponibilizar tudo bem rápido. Então, assim, no dia do casamento, quando acaba tudo, a gente já tem dois backups prontos, né? E eu já faço uma questão de publicar algumas coisas, enfim, já tem alguma coisa pronta. E aí, a partir disso, né, na segunda-feira, a gente, com essas cópias já prontas, a gente já cuida de tratar de todo o material. E aí, assim que eu finalizo, eu já subo o material pra nuvem, né?
Pô, eu não sei se vocês sabem, teve um tempo em que tava noticiado em todos os blogs, instablogs aqui do Brasil, e até saiu na TV também, um casal japonês que foi lesado porque contratou um fotógrafo e eles... não sei o que houve, minha gente. Então fez uma pesquisa prévia e eles entregaram que as fotos horríveis, nós tiravam assim, foto de celular tão ruim. E às vezes a gente pensa que é uma coisa muito distante da nossa realidade, né? Mas o que eu vejo de fotógrafo famoso que tem uma edição de um jeito e de repente entregou misteriosamente de outro, que não tem um corpo, que não limpa a foto. Sabe, de ter,
não
sei
um
lá.
Mínimo, né?
Não tem um cuidado mínimo. Não aplica um pinguinho assim de Photoshop, de enquadramento. Fica aquela foto. Tá o noivo, a noiva e de repente o vestido de uma madrinha. Não custa tirar, sabe? Que você vê que realmente não custa tirar. Foi falta de zelo. E acontece muito. E isso faz toda a diferença pra pessoas detalhistas. E noiva, tenha a plena certeza de que você vai ser detalhista. Porque é especial noiva, né? Você aprende a ser detalhista, você gastou muito tempo sonhando, muito dinheiro investido, muito tempo pensando. Então é muito investimento de uma vez só. Você pode ser a pessoa mais relaxada do mundo, mas você vira outra pessoa. É. Como é que evita isso aí?
Eu acho que é antes, né? Infelizmente é o antes.
É, né? A pré-produção,
é,
né?
A pré-produção. Não tem muito o que fazer. É, tem que antes de você sentar com o fotógrafo pra conversar ou com a equipe de vídeo, você tem que saber, procurar
conhecer
saber.
Conhecer qual é a estética que ele trabalha, conhecer, não pesquisar apenas o valor também que ele cobra, né? Mas conhecer o trabalho, conhecer se isso lhe agrada, porque talvez a foto que você achou ruim seja o trabalho dele e você nem procurou saber como era.
É verdade.
Mas acontece, né? Já aconteceu até uma noiva, era um pensamento dela era muito clássico, então noivas clássicas eu já coloco pra um tipo de fotógrafo. Pra um tipo de fotógrafo, eu digo, esse aqui já faz mais o seu estilo, porque nas reuniões eu já vou conhecendo, quando ela já não tem isso em mente. Mas teve uma noiva que contratou aqui na cidade uma equipe de fotografia que realmente é muito famosa e tudo mais, mas que é uma foto de muita identidade, que era totalmente diferente dela. E eu ficava me perguntando, mas caramba, será que vai combinar? Não é o estilo do casamento, será que vai combinar? Não é o estilo da noiva, nem do noivo. Batata, eles odiaram quando chegou a foto. Culpa do fotógrafo não foi.
Não.
Entendeu? Mas como é que eu digo, né?
Ela por só excesso, queria... dessa vez, foi por excesso.
Foi por excesso e só pelo nome. Ela contratou porque era famoso, porque estava fazendo um volume de casamento muito grande. E mesmo assim, aconselhei, mas não teve jeito. E ela odiou o trabalho. E a pessoa fica no
final.
Isso aí não teve final feliz. Ela ficou bem chateada com isso. Então pesquisem antes, é a solução que a gente dá.
Pesquisem e conheçam, porque é muito comum as noivas não quererem ir às reuniões, não conhecer a fundo. Então, o que você conhece no Instagram, muitas vezes não é o trabalho real daquele fotógrafo.
Isso então, é a mais pura verdade.
Então, assim, procurem, vá às reuniões, né? Olhem de perto, olhem os álbuns, olhem os vídeos das reuniões. Que embora a gente pense, não, a gente pode mostrar algo, né, também para vender, mas vai ser ali que você vai identificar quem somos.
E eu acho que o mais importante é observar a consistência também, né? Observar a consistência do profissional, né? A longo prazo, assim, procurar trabalhos um pouco mais antigos também. Claro, todo mundo sabe que todo mundo tem uma evolução, mas ver se o trabalho de um ano atrás é pelo menos um pouco condizente do que a noiva vê hoje,
pesquise,
né?
Pesquise.
E outra coisa também, eu acho que é importante saber de alguém que fez o trabalho com o profissional, né? Acho que o boca, a opinião, boca a boca, o olho no olho é muito importante, porque se tem alguma coisa que a noiva já passou por isso e não gostou, ela vai te contar. Então isso é muito importante, esse feedback de uma noiva que já passou por todo o processo.
Um depoimento real.
Um depoimento real, é.
Essa questão do atendimento é muito importante, porque a gente só coloca no Instagram aquilo que a gente acha que é bom. Não é não? Mas o atendimento é o que vai trazer o quê? A consistência. É o que você vai poder ver se realmente aquele trabalho é consistência, se ele defende aquilo mesmo. É muito importante. Pesquisem. Esse Entre Nós, o nosso projeto é justamente para isso, para vocês aprenderem de fato como pesquisar com fornecedores, entender mais sobre os serviços e etc.
Ah, legal. É um jeito mais despojado de dizer o que a gente pensa. Eu sinto assim que eu realmente tô no sofá de casa conversando com amigos. E foi por isso que a gente fez o projeto. Porque é mais, menos politicamente correto, mais direto ao ponto, mais sem medo de magoar. Uhum. Que é uma verdade básica jogada na vossa, no vosso ouvido. Fechamos o ponto de fotografia, aprendendo que nós devemos pesquisar não só pelo Instagram, mas com noivas e pessoalmente, pra você conhecer a pessoinha que tá atrás do clique. Vamos para outro assunto. Make derretida. A desgraça.
Ai, meu Deus, estragar as fotos e o vídeo.
Gente, vocês já tiveram, eu já tive várias noivas que choraram e ficou assim o caminho das lágrimas. Isso antes dela entrar. Teve um que fez um first look, que é aquela... os noivos se veem, né? Tem aquele primeiro contato antes da cerimônia do casamento. E ela, óbvio, se emocionou. E aí ficou o caminho, tadinho, da lágrima dela. A gente tentou ajeitar, mas não teve jeito. Ligamos pra maquiadora. A maquiadora desligou o telefone. Não queiram maquiadoras assim, porque pode ocorrer, né? A gente sua. Vocês são as bonequinhas. Vocês suam, vocês choram. E às vezes... não tá lá, sei lá, fixada de uma forma legal e vocês acabam assim. Eu já tive duas noivas, uma no dia de calor intenso e a outra que ficou, ela ficou dizendo que a lágrima dela era ácida. Então ela entendeu isso, mas prejudicou bastante na hora dela entrar, porque ela ficou temerosa e tudo mais, mas depois ela foi resiliente o suficiente, a fotógrafa também bateu um bolão nas fotos e não ficou aparente. Então é bem bacana. Vocês já tiveram, assim, noivas derretidas?
Já aconteceu da base ser o tom completamente errado da noiva. Oh. Então ela é mais branquinha e a base muito, 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 muito amarelada, assim, como uma verdadeira máscara.
Ela não atenua, né? Evidencia. Na câmera.
Exatamente, evidencia muito.
Vocês já tiveram noivos maquiados?
Já!
Gente, eu já tive noivos maquiados, mas tipo, e de barba? Os dois meninos aqui usam barba, né? Fica horrível, porque
essa
fica...
Essa experiência eu não tive.
Você já vai se maquiar,
já vi,
então,
né?
Um pozinho você vai deixar...
É um polimento da careca.
Passou.
Só perfume, né, aí? Mas realmente, cada vez mais tem noivos que tem ou tem muita olheira, e eu não sei por que aconselham eles fazerem isso. Teve um dia que eu, tipo, tava falando desse modo, e o noivo chegou pra mim e disse, foi só uma basezinha pra que eu não brilhe. E eu, caramba, cometi um gafe, né? Mas realmente eu acho que um bom fotógrafo, ele vai tirar o brilho do seu rosto. Não apele pra uma base, porque não é uma coisa muito masculina. E fica uma máscara na cara do noivo, porque não tem o contorno dos olhos. Gente, horrível.
Estranha. Pode ser assim, pode ser a maquiagem mais perfeita, o melhor maquiador, mas vai estranhar, porque ninguém nunca lhe viu assim.
Se você não vai botar rímel.
Comigo aconteceu, a noiva, enfim, né, começou a chorar antes de entrar e ficou o caminhozinho lá.
E aí, o que tu fez?
Bati um bolão. Não, não teve problema, porque assim, foi um detalhe, né? E é uma questão que com um certo jogo de luz, você consegue driblar. Então,
Photoshop, ele dá pra tirar a lágrima que desce?
Photoshop dá pra tirar? Cara, eu não sou o cara do Photoshop. Tenho certeza que dá, mas eu não sou o cara que tiraria.
Não usa assim, né? Dessa forma.
Não.
Pra Photoshopar tudo, entendi. É, o cara te garante,
mesmo,
porque...
É, eu acho que é muito... Vem muito do fazer na hora, né?
Eu acho que acaba abalando a noiva.
Exatamente.
Mesmo que tenha um fotógrafo assim mais maravilhoso, que assegure que você tenha confiança, seu coração esteja bem tranquilo com o trabalho dele, mas a forma como que você é vista no casamento, né?
É.
Suas amigas, suas madrinhas, seu noivo, abala a segurança. Então, qual é a solução, minha gente?
Contratar um bom maquiador.
Contratar um bom maquiador. E eu tenho uma solução extra, dica extra. Faça a maquiagem, né? De prova.
De prova. Isso é
exija isso no seu contrato. Hoje em dia, e queridos maquiadores, talvez fiquem com raiva da cerimonialista que vos fala, mas hoje em dia isso é acordado à parte. Não, eu acho que pra noiva, você deveria dar a maquiagem de prova. Mesmo que você tire no salão. Pra que ela não vá pro. Ah, Lorena, pois vão aproveitar pra fazer a maquiagem do pré, não é isso que eu vou fazer. Vão aproveitar a minha maquiagem pra ir pra uma festa. Beleza, tira! Mas dá essa segurança à noiva de maquiá-la, ou ao menos de ter uma conversa com ela pra entender a pele, se é muito porosa, se é muito oleosa. Às vezes não é feito isso. E aí a noiva, essa noiva que tinha lágrima assim, ela com certeza teria dito uma conversa prévia. Ó, quando eu choro, sai acabando com tudo. Pode ser a make assim, mais cara, a base mais profissional, mas eu tenho certeza que vai sair. Tenho certeza que se tivesse tido uma conversa antes, prévia, isso teria sido evitado. Então, assim, novamente, é uma dica exaustiva, mas converse com um profissional antes. Fale do seu rosto, da composição do seu, enfim, do seu rosto mesmo, que ele vai achar uma solução junto a você, mesmo que ele não dê.
É, e se você não se conhece a esse ponto de saber o que você, como é seu rosto e tudo mais, ele sabe, porque ele é o profissional, mas você tem que conversar, você tem que ir atrás.
Demonstrar essa preocupação. Exatamente. Porque no dia você vai estar aí, segura pra chorar, isso é basicamente muito bom. No ensaio, sempre assim, olha, não chora pra não sair a maquiagem. E eu, quando conheço o fotógrafo, o maquiador, eu sempre digo, chora, segura. Não segura nada, não. A maquiagem segura, só o que tem que segurar é a maquiagem. Você não, chora bastante. Enfim, falta de energia, né? Quem nunca? Eu nunca. Isso aí nunca aconteceu.
Eu também não.
Fecha comigo, mas já teve queda de energia, então se desliga o equipamento de som, por exemplo.
Sim, já teve queda de energia.
Nossa, terrível.
É, eu fiz um casamento que caiu a energia real. Por sorte, o pessoal do buffet tinha, não sei de onde eles tiraram velas. E foi muito legal, porque foi no momento do jantar, então eles colocaram uma vela em cada mesa.
Mas aí é o uso do conceito depois do acontecido.
Sim, foram perfeitos, porque utilizaram de um momento meio que trágico, né? E colocaram as velas e a gente fez uma fotinha massa com as velas.
Imagina.
O nosso foi porque aconteceu um curto-circuito lá, num evento. Foi um T. Aí um T. Aqueles T, Benjamin. Aí juntou um no outro. Puff, aí pronto, apagou o som. Aquele negócio todo. Nesse mesmo casamento, o sonoplasta, o mesário, ficou bêbado. Quebrou o nosso T, pensando que tinha sido o T que causou o acidente. Foi uma maravilha. Mas aí o casamento não tinha gerador, então acho que passou uns 5 minutos sem energia.
É, acontece, realmente molda, né? A festa, imaginei você dançando todo mundo e pá, todo mundo fica no escuro. Começa a gritaria da garotada, a mãe que sai correndo pra pegar a criança. Não, nunca aconteceu comigo, só acontece isso já várias vezes que houve queda de energia e os equipamentos, igual uma guitarra. Ela puxa muito, ela não tá prestando. O microfone de um vocalista fica assim, e aí fica parecendo que ele é gago. É horrível. É, você nota realmente que tá tendo um problema grande. Mas só isso. Acho que. E aí, a solução.
Gerador,
filha. Você tem que conversar primeiro com a casa de festa, saber com a sua assessora se há algum histórico de perda de energia ou de que não sustenta, enfim, nessa casa de festa, e aí negociar um gerador. E não adianta, na minha opinião, contratar aquele gerador por inconsignação. Porque até ligar novamente, até é uma agonia e sua festa fica parada, né? Então é muito complicado, eu acho que isso deve ser muito discutido. É, geralmente vocês não guardam dinheiro pra isso e acabam no prejuízo quando acontece.
Mas é um investimento que vale a pena, né?
O seguro morreu de velho. E aí fica um apelo pras casas que nos escutam, né? Vamos evitar conversando antes novamente, é a mesma técnica. É, e o fornecedor ruim? Qual é o fornecedor assim, mais desgraçado que existe no casamento? Se ele errar... Toda a festa desanda. É. Vamos em coro? Nada. Era o buffet. Acho que o buffet é pior. É muito complicado quando não dá certo. Basta ter garçom, hein?
A gente nem fez o coro.
Foi, a gente fez o coro. Ele disse
sério. Vamos fazer o coro.
Vamos fazer o coro. 1, 2, 3.
Errou!
Basta o garçom ser ruim.
É verdade.
Que tudo ruim. Se a sua festa não. Se os seus convidados não estão sendo bem servidos, eles ficam chateados.
Sim,
inquietos. Né? Vão levantar, vão atrapalhar a foto. A mãe, a tia vai falar com a noiva que não tá. Tá todo mundo com fome, porque sempre chega uma informação muito mais, digamos assim, caótica do que verdadeiramente é. E aí sua festa, né, vai por água abaixo. Eu acho que o coração da festa é o buffet, não tem pra onde.
É, comigo, assim, na, acho pelo menos na nossa parte, a decoração.
A decoração.
A decoração influencia muito. E já aconteceu comigo de, na véspera do casamento, na sexta-feira pela noite, o decorador pegou o celularzinho dele, ligou pra noiva e disse: ó, amanhã eu não vou fazer teu casamento não, te vira.
Caramba!
E aí?
E aí que ela foi atrás dele, o noivo foi atrás dele e ele foram procurar saber por que havia gasto todo o dinheiro que eles tinham pago a ele. A decoração era toda de flores naturais, segundo ele era um fornecedor terceirizado, ele tava sem dinheiro pra comprar as flores, sumiu. Sumiu, só deixou o recado. Ela disse pra mim, então, mas o decorador sumiu. Disse que não ia fazer o casamento da gente e sumiu. E agora, o que a gente faz? Ela encontrou um decorador que não conseguiu fazer o que ela queria, né? Porque, até porque tava na véspera.
Exatamente.
Mas conseguiu fazer alguma coisa pra que ficasse plausível, né? Pra que não ficasse, de fato, sem decoração. Então a gente conseguiu, o casamento aconteceu, a noiva ficou muito angustiada. Era um sonho dela, um casamento ao ar livre, com muitas flores, alguns ambientes bem personalizados dele. Mas o casamento, mesmo assim, aconteceu.
Amém, amém. Mas aí foi uma correria e contou com a sorte, né, de achar um fornecedor de última hora.
Já aconteceu com vocês de um fornecedor furar mesmo, ser um falsário, mas não é fornecedor, é um estelionatário, no mínimo. Pessoal, não contratem fornecedor algum pela internet, nenhum pelo WhatsApp. Pode ser até outro número, minha gente, tá usando a logo, é muito fácil, muito, muito fácil. Às vezes, vocês pedem orçamento online e a gente teima e não dá. Tem um motivo também pra isso, né? Muito me admira uma noiva querer gastar 30, 40 mil no casamento e resolver tudo pelo WhatsApp. Sem ver, sem ter aquele contato olho a olho, sem apertar na mão. Eu sou das antigas. Pra isso, eu acho que todo mundo deve ter esse tipo de cuidado. Né? Então já aconteceu de uma empresa de drinks, que não era nada disso, pegar o dinheiro da noiva e sumir. E no dia, até pouco tempo antes do casamento, falando com a equipe de cerimonial, então não deu nem chance de sabermos que eles eram falsários. Então eles falaram até os 45 do segundo tempo que apenas estavam atrasados para montar a estrutura na casa de festa, mas que iam esperar a cerimônia acabar. Então assim, era uma mentira até que plausível, até que ele não apareceu. No final, assim, quando não tinha pra onde, a gente manteve contato o dia inteiro, meteu mensagens na caixa de entrada dele, ligou o tempo inteiro. Aí ele disse que tava em Recife porque a esposa tava super doente. Uma informação toda avulsa, nova. E, enfim, foi terrível pra noiva chegar lá. Nossa. E não ter os seus drinks e tudo mais. A festa ficou
bem bebida.
Que ela contratou, que ela pagou. Então, acho que foi o único caso, mas me marcou. E não teve como evitar. Evitaria se tivesse tido um contrato ou um contato mais pessoal. Mas mesmo assim, né, a gente não tá livre disso. Então pesquise para nunca ser vítima disso. É muito desgastante.
Eu acho que a maior reflexão disso tudo é que você pesquise e conheça os seus fornecedores, né?
De perto.
Desde os primeiros pontos que a gente apontou aqui até esse último, acho que é conhecer o seu fornecedor, apertar a mão dele, né, Lorena? Apertar a mão dele, ou seja, é ter esse contato. Afinal, você tá gastando dinheiro, investindo dinheiro na sua festa, então você quer ter um retorno, um bom retorno, ou seja, um bom serviço.
Exatamente. Não vai custar nada. Vai lhe dar paz na véspera, durante o processo e até depois disso. Eu acho que é o conselho geral que fica: como evitar esses desastres se programando antes, não atrasando, né, conversando bem, sendo bem assessorado e tendo segurança nos seus fornecedores, no seu time, porque é um verdadeiro time. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado.
Pessoal, muito obrigado por estar conosco hoje, tá? Muito obrigado, pessoal, da Eternalize Filmes, mais uma vez por estar aqui com a gente. Muito obrigado, Lorena, que puxou nosso programa de hoje e ficou com preguiça de terminar. Pessoal da Eternalize, como é que você, o pessoal encontra vocês?
Mais uma vez, quem ainda não segue
no Instagram, é só pesquisar por filmes de casamento que vai nos encontrar.
Perfeito. Tulipe?
Tulipe, olha, ele acertou hoje.
Tulipe
nos encontra no Instagram, Tulipe Cerimoniais.
É, pessoal, aí vocês me encontram no arroba, tomem as fotografias lá, fotinhas legais, alguns vídeos muito legais, minha opinião, minha cara lavada lá, falando o que é que eu acho, o que é que eu penso em fotografia, tá, pessoal? Não esqueçam de nos seguir aqui no Spotify ou no iTunes, se vocês estiverem no iPhone, tá bom? Espero que vocês tenham gostado do podcast de hoje. Não esqueçam também de seguir um projeto, né, entrenós.ed no Instagram, tá, pessoal? Nos mandem algumas sugestões lá, se possível. No nosso direct messenger, nos siga lá, interaja conosco.
É sempre possível.
Tá? Interajam lá conosco que a gente vai ter o maior prazer de responder vocês, tá bom? A gente fica por aqui essa semana e nós nos vemos semana que vem. Tchau!
Tchau, cheiro!
Beijo!